take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso dançante de Rihanna, Don't Stop the Music. Se você curte inglês, música Rihanna, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to the last class in season 13 of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Sim, estamos encerrando hoje com chave de ouro essa 13ª temporada. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E se você caiu aqui de paraquedas hoje, saiba que já são mais de 270 aulas completas de inglês com música, totalmente gratuitas, e você ainda faz o download do PDF com todas as anotações da aula, pagando quanto? Absolutamente nada, R$0. Então, olha, é só você fazer o seu cadastro no link que está aí embaixo na descrição dessa aula para acessar a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, e todo mundo que já está cadastrado na biblioteca já está recebendo no e-mail o material da semana. Muito legal, né? Como não poderia deixar de ser, já vou pedir o seu like agora no começo do vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas e eu tenho certeza que você vai gostar. Se por acaso você não gostar, depois você pode marcar aí o dedinho para baixo, o dislike, o não curtir, e escreve um comentário para mim por que você não gostou da aula. Sua crítica construtiva também é muito bem-vinda. Aliás, o nosso objetivo aqui é oferecer as melhores aulas de inglês com música para você. E essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a música. Na parte 2, vamos ver estruturas do inglês que você aprende aqui na canção e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, um passo a passo da pronúncia. Para você cantar bonito, Don't Stop the Music, cantar lá na pista de dança, arrasar no karaokê, mas também melhorar seu speaking e seu listening no geral. Uma aula realmente completa que você só encontra aqui na série Aprenda Inglês com Música. Ainda não deixa seu like? Então agora é a hora. E claro, se ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever. Afinal, tem muito conteúdo bacana por aqui, você não vai querer ficar de fora. Já deixou o like? Já se inscreveu? Are you ready? Let's go! Bom, a música começa repetindo Please don't stop the music. Por favor, não pare a música. Ou seja, é uma música realmente sobre balada, dançar, curtir. E com isso, ela traz, claro, uma pegada mais informal. Então, a gente vai ver gírias, a gente vai ver linguagem coloquial, ou seja, aquela que não respeita 100% ali a norma culta da gramática. Mas pode deixar que eu vou te avisando, especialmente lá na parte 2, em que a gente vai ver as estruturas do inglês, quando tiver algo muito informal, muito coloquial, qual seria uma forma mais neutra, por exemplo, de você comunicar aquela ideia, ok? Seguindo, então, it's getting late. Está ficando tarde. I'm making my way over to my favorite place. Eu estou indo para o meu lugar favorito. To make your way, fazer seu caminho, se dirigir àquele lugar. I gotta get my body moving, shake the stress away. Eu tenho que mexer meu corpo. Aqui seria algo como get my body moving, é deixar o meu corpo se movendo ou fazer com que meu corpo se mova, ok? Conseguir esse resultado. Então, na tradução a gente simplifica, eu tenho que mexer meu corpo, shake the stress away, seria o quê? Sacudir o estresse para longe, né? Então, afastar o estresse, mandar o estresse embora através dos movimentos da dança. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Eu não estava procurando por ninguém quando você olhou na minha direção. Possible candidate. Yeah, possível candidato. Sim. Então ela não estava nem procurando, mas agora já há ali um possível candidato. Who knew? Quem diria? Olha que bacana essa expressão. A gente vai ver mais sobre ela na parte 2, que é bem interessante, né? Who knew? Quem diria? that you'd be up here looking like you do. Que você estaria aqui com essa aparência, né? Então, aqui, olha só, nós temos that should be, that you would be, tá? Esse you apóstrofo D é a contração de you com would. E would be é estaria, tá? Então, que você estaria aqui looking like. Quando a gente fala de look like, a gente está se referindo à aparência, ok? Então, como alguém aparenta ser. O visual daquela pessoa, ok? Então, a gente pode traduzir como que você estaria aqui com essa aparência, ou seja, o cara é bonitão e ela não estava contando com isso, né? Que ela ia ficar assim tão balançada. You're making staying over here impossible. Você está tornando impossível ficar aqui, né? Ao pé da letra, você está tornando ficar aqui impossível, e aí fica melhor na tradução, você está tornando impossível ficar aqui. Baby, I must say your aura is incredible. I must, super informal, que é uma contração da contração, assim, é o I'm going to, I'm gonna, I must say, ok? Então, eu vou dizer, né, querido, eu vou dizer que sua aura é incrível. If you don't have to go, don't. Se você não tem que ir, não vá. Do you know what you started? Você sabe o que você começou? Também poderia ser, você tem noção do que você começou? I just came here to party. Eu só vim aqui para festejar, para curtir. But now we're rocking on the dance floor. Mas agora nós estamos agitando na pista de dança. Seria o nosso tipo quebrando tudo, não é? Acting naughty. Naughty pode ser tipo, ai, danadinho, safadinho, sabe? Menino tentado. Então, se eles estão agindo dessa forma, é porque eles estão ali, né, assim, com comportamento de safadinhos. Your hands around my waist. Suas mãos em volta da minha cintura. Just let the music play. Só deixa a música tocar. We are hand in hand, nós estamos, ó, com a mão na mão, né? Nós estamos de mãos dadas. Chest to chest, seria o quê? Peito a peito, então coladinhos, né? De corpo colado. And now we are face to face, ou seja, agora estamos aqui, né? Cara a cara. E aí chegamos no refrão, I wanna take you away. Eu quero levar você embora, quero levar você para longe. Let's escape into the music. Vamos escapar para dentro da música. DJ, let it play. Então, DJ, deixa tocar. I just can't refuse it. Eu simplesmente não consigo recusar ou não posso recusar. Like the way you do this. Gosto do jeito que você faz isso. Keep on rocking to it. Continue agitando, continue quebrando tudo, né? Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Então, aqui nesse final do refrão, por favor, não pare a, por favor, não pare a, por favor, não pare a música. Na primeira vez, só tem uma vez, please don't stop the, depois já é a please don't stop the music. E na segunda vez, que vai encerrar o refrão, please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. É um bom trava-língua, assim, bom para treinar, cantar rápido em inglês. Seguindo, temos, baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Então, baby, querido, você está pronto? Pois está se aproximando, está chegando, né? It's getting close, está chegando perto. Don't you feel the passion ready to explode? Você não sente a paixão prestes a explodir? What goes on between us, no one has to know. O que acontece entre nós, ninguém precisa saber. This is a private show. Este é um show privado, ou seja, um show particular. E aí, volta lá naquele trecho. Do you know what you started? I just came here to party. Né? Então, você sabe o que você começou? Eu só vim aqui para curtir, para festejar. Volta ao refrão de novo. E uma curiosidade sobre essa música é a seguinte. Em alguns trechos, a gente ouve mama say, mama sa, mama coça, mama say, mama sa, mama coça. E esse é um trecho que não está em inglês. E que deu o que falar, foi um babado esse trecho, por quê? Talvez você reconheça que isso está lá na música do Michael Jackson, de 1982, Wanna Be Starting Something. E a Rihanna pediu autorização ao Michael Jackson para usar esse trecho na música, inclusive, por conta disso, Michael Jackson aparece como um dos compositores dessa música da Rihanna. O problema é que o Michael Jackson não era o dono desse trecho, inclusive ele já tinha sido processado pelo autor original, que é o músico de Camarões, Mano de Bango. E ele tinha feito um acordo com o mano de banco, eles conseguiram resolver isso fora das cortes, né? Por isso muitas vezes até nem vira notícia, porque não chega até a corte, resolve-se aquilo ali em off e fica tudo certo. O problema foi que quando a Rihanna lançou a música, mais uma vez o mano de banco teve a sua obra, parte da sua obra, sendo usada sem a sua autorização e sem a devida compensação dos direitos autorais. Quem estava recebendo essa compensação era o Michael Jackson. Então, mais uma vez, o caso foi parar na justiça. Por fim, a ação legal foi retirada. Provavelmente chegaram a algum acordo que não deve ter sido publicado, né, divulgado publicamente. E você pergunta, o que é que significa mama sei, mama sa, mama coça? Pois é, também não há uma tradução definitiva para o inglês, ok? O que nós sabemos é o seguinte, possivelmente makossa vem da língua duala, de camarões, e significa dança. Então aqui poderia ser uma brincadeira com palavras, incluindo a palavra dança. E eu aproveito esse intervalo aqui entre a parte 1 e a parte 2, esse plim plim, para lembrar a você que esse é um projeto trazido a você de forma 100% gratuita, porém, obviamente, não 100% livre de custos, né? São muitas horas de preparação, custos envolvidos, programa de edição, hospedagem de podcast, equipamento e, de novo, mais algumas horas. Bota mais horas aí. Quantas horas você pensou? Pode botar mais horas aí para a preparação de cada aula. Pois é, então você pode me ajudar para manter esse projeto no ar, fazendo uma contribuição de qualquer valor pelo Pix, chave Pix que está aí embaixo, tem o QR Code também, se você preferir, ok? Ou ainda adquirindo os super pacotões, que são as aulas aqui da série que você adquire para download, para guardar com você para a posteridade, ok? Não precisar depender aí do YouTube para assistir essas aulas. E quando você compra os pacotões, você já recebe links com as pastas todas organizadas, as aulas em áudio, em vídeo, em PDF, organizadas por temporada. Então é uma forma muito bacana, muito conveniente de você acessar esse conteúdo offline, inclusive depois que você tiver feito o download, e ainda por cima, claro, dar um super apoio a esse projeto gratuito de educação. Eu vou adorar receber a sua colaboração, e se você tiver qualquer dúvida, é claro, sempre pode entrar em contato com o e-mail, que aliás também é a chave Pix, hello@teachermilena.com. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começamos com uma frase muito bacana, it's getting late, está ficando tarde. Por que essa frase é tão bacana? Porque ela é muito comum, porque ela te ensina outras possibilidades e porque a gente não tem uma tradução literal aqui, né? Então o verbo get, talvez você já saiba em inglês, talvez não se você está começando agora, mas então fique sabendo, o verbo get é um verbo que tem muitos significados diferentes, é usado em muitas situações diferentes, e uma dessas situações, um desses significados, é justamente quando a gente indica algum tipo de andamento de situação, uma mudança de situação, que curiosamente em português a gente costuma usar o verbo ficar. Por exemplo, ficar tarde, ficar rico, ficar em forma, ok? Então, sempre que você pensar nesse ficar, que não indica permanência de alguém em algum lugar, que esse seria que verbo em inglês? Stay, right? Mas quando esse ficar não for stay, não for permanência de alguém em algum lugar, mas sim um andamento de uma situação, uma mudança de estado, você estava triste, ficou feliz, você estava feliz, ficou chateado, você vai usar o get, ok? Logo, como é que você diria, agora está ficando bom? Agora está ficando bom. Pode ser uma festa, né? Começou a encher, e aí o DJ começou a tocar música boa, e você fala, agora está ficando bom. Now it's getting good, alright? Now it's getting good. Ou ainda, você presenteou alguém com uma coisa que você achou que a pessoa ia gostar e a pessoa realmente gostou e você diz, ele ficou muito feliz. How would you say that in English? Ele ficou muito feliz. He got really happy. He got really happy. Yay! Na frase, I wasn't looking for nobody when you looked my way. Eu não estava procurando por ninguém quando você olhou na minha direção. Não falei nada lá na parte 1, para não acionar o seu radar, mas eu quero ver se o seu radar está ligado. Do we have a problem here? Temos algum problema aqui, alguma questão? Dupla negativa, right? Is that really a problem? Not necessarily, but you have to analyze the situation, all right? The context in which you are going to speak English and decide if this construction is okay or not.
Uhum.
Então, você tem que avaliar o contexto, a situação na qual você vai falar inglês para decidir se está ok ou não usar a dupla negativa. Por quê? Porque ela é, sim, usada coloquialmente, tá? Com frequência, mas de forma coloquial, o que aqui significa que não está de acordo com a norma culta do inglês. Logo, se você estiver apresentando um projeto, presidindo uma reunião, apresentando algo numa situação formal, um contexto formal, talvez dentro de uma empresa, num contexto educativo, numa universidade, numa conferência, muito provavelmente esse não é o melhor lugar para você usar uma dupla negativa, alright? Dito isso, como a gente poderia corrigir essa frase no sentido de colocá-la de acordo com a norma culta? Tirando uma das negativas, ok? Então, onde estão aqui nossas duas negativas? Para quem está olhando assim, falando assim, ué, como assim dupla negativa? Nós temos duas palavras negativas aqui, olha. I wasn't, wasn't é a contração de was com not. Logo, temos um not aí, ok? Depois, looking for nobody. Nobody significa ninguém. Not anybody, nobody, all right? So, if we want to fix this, we will need to eliminate one or the other, ok? Se a gente quiser corrigir isso aqui, a gente vai tirar uma ou a outra. Se a gente tirar a primeira, vai ficar como? I was looking for nobody. I was looking for nobody. Essa soa um pouco estranha, mas ela estaria correta dentro da norma culta. Eu estava procurando por ninguém. I was looking for nobody. E ela pode sim ser dita em inglês com esse contexto, tá? E com essa intenção. Mas o que seria mais comum e principalmente se aproximaria mais da forma como a gente pensa em português? Deixar o verbo na negativa, I wasn't looking for anybody. Trocar o nobody, que é uma palavra negativa, pelo anybody, que é uma palavra neutra, que seria o quê? Pessoa alguma. Qualquer pessoa. Então, eu não estava procurando por pessoa alguma. Eu não estava procurando por qualquer pessoa. Uhum. Ponto importante para a gente lembrar. A dupla negativa é correta em português, tá? De acordo com a norma culta. Por isso, a gente não precisa falar eu não estava procurando pessoa alguma. A gente pode falar eu não estava procurando ninguém. E isso está correto em português. But, in English, toda vez que você ouvir ali duas negativas, né, na mesma frase, fique atento, porque provavelmente essa é uma dupla negativa e você não vai querer falar isso se você precisar estar de acordo com a norma culta de inglês. Ao contrário da frase anterior, que era uma frase, então, de linguagem coloquial, temos aqui uma frase que é usada, inclusive, em contextos super formais. Olha só, I'm making my way over to my favorite place. Eu estou indo para o meu lugar preferido, favorito. Também poderia ser traduzido como eu estou a caminho do meu lugar favorito ou eu estou me dirigindo ao meu lugar favorito. Então, esse se dirigir a algum lugar is to make your way. Ok? To this place. Logo, em avisos formais, por exemplo, um museu, tá dando a hora de fechar o museu. Então, começa a soar nos alto-falantes, pedindo para as pessoas se dirigirem para a saída, né? Geralmente, num contexto desse, né, uma instituição como um museu, por exemplo, a gente tem o uso de linguagem mais formal. E essa expressão aqui casa perfeitamente com essa situação. Então, como é que ficaria essa frase? Por favor, dirijam-se para a saída. Por favor, dirijam-se para a saída. Please make your way towards the exit. Please make your way towards the exit. Por que que a gente tem esse towards aqui? Porque o towards é em direção a. Em português, já o verbo se dirigir soa estranho se a gente colocar dirija-se em direção à saída, né? Vai ficar um pleonasmo. Mas em inglês, não, né? Porque make your way é você fazer o seu caminho. Então, tipo, faça seu caminho em direção à saída. All right? So, please make your way towards the exit. E agora aquela frase bem bacana, super curtinha, olha, expressão para você já botar no seu vocabulário a partir de agora, porque não tem dificuldade nenhuma. Who knew? Quem diria? Olha que interessante. Ao pé da letra, o que que a gente tem aqui? Quem soube? Né? Quem soube? Who knew? Mas não é assim que a gente traduz, né? Então, who knew? Quem diria? E aí, a sequência geralmente vai ser como em português, né? Quem diria que alguma coisa aconteceria desse jeito? Não é verdade? Então, aqui, who knew that you'd be up here looking like you do? Né? Quem diria que você estaria aqui com essa aparência? Né? É bonitão. Alright? Então, who knew? Quem diria? Outras opções que você também pode ver por aí e que vão significar exatamente a mesma coisa. Who would have said, que é quase igual ao português, só que ao invés de ser quem diria, é quem teria dito, ok? Who would have said, or who would have thought, quem teria pensado, who would have thought. Uhum. Então, todas essas dão essa ideia de surpresa, né? Uau, eu não esperava por isso, né? Quem teria pensado nisso, né? Quem teria dito isso, quem diria? Who knew, who would have said, who would have thought. So, imagine that you thought something was not going to work, but it did. Imagina que tinha alguma coisa que você achava que não ia funcionar, mas funcionou. E aí você diz, ha, quem diria que isso poderia funcionar? How would you say that in English? Quem diria que isso poderia funcionar? Who knew that this could work? Who knew that this could work? Or who would have said that this could work? Or who would have thought that this could work? Uhum. Extra, extra, extra. Esse that é opcional, tá? Então a gente também poderia ter who knew this could work, yeah? E outra coisa muito interessante, muitas vezes essas perguntinhas, who knew, who would have said, who would have thought, são perguntas retóricas, ou seja, você não está esperando que ninguém responda, né? E muitas vezes você coloca elas no fim da situação sem nem estruturar a pergunta toda. Por exemplo, essa situação que você achava que não ia funcionar. Funcionou. Assim que funcionou, você pode falar, who knew? Tipo, quem diria? Você nem precisa completar a frase toda, que isso poderia funcionar, porque já está implícito, que é disso que você está falando, já que você está ali na hora, na situação, e aquilo que você não esperava que fosse funcionar, funcionou. Alright? E eu não sei se você reparou, mas nessa última pergunta, who knew, a gente não teve um verbo auxiliar que a gente geralmente tem com perguntas em inglês. Pensa só, quando eu pergunto, por exemplo, aonde você foi? Where did you go? Tá lá o did, auxiliar do passado, né? Ou então, como você soube? How did you know? Tá lá o did, auxiliar do passado. Agora, nessa pergunta, who knew, o meu próprio verbo know está no passado e não tem auxiliar. Por quê? Porque o auxiliar sempre vem acompanhando o sujeito. Mas quando eu pergunto who, o sujeito é justamente o que eu quero saber. Logo, eu não tenho essa informação, eu não tenho sujeito, e aí não vou ter, então, o seu acompanhante. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho o acompanhante dele. Alright? E como você pode perceber, todos os conteúdos aqui vão se desdobrando em novas informações, novos usos, novos esclarecimentos de inglês, mas claro que o tempo aqui é limitado e eu tento me manter dentro aqui do que cada aula está trazendo para você conseguir aplicar aquilo de forma prática no seu dia a dia, né? Pelo menos te dar aí uma apresentação inicial, caso seja a sua primeira vez vendo aquela estrutura e caso você já tenha um uso do inglês na sua rotina, que você consiga já ir colocando coisas aí no seu repertório, no seu vocabulário. Agora, se você ainda precisa desenvolver, sabe, fazer um trabalho de base com o inglês, para você conseguir realmente entender os tempos verbais, as estruturas, os sons do inglês, para melhorar o seu listening, para se fazer entender quando você falar, né, para que os fonemas fiquem claros e as pessoas consigam te compreender, se você precisa de ajuda com isso, você não pode deixar de conhecer o meu curso de inglês passo a passo, o intensivo de inglês da Teacher Milena. Aliás, eu até te convido a dar uma olhadinha numa playlist que tem no meu canal do YouTube, só com depoimentos de alunos. Inclusive, tem depoimentos de gente que já morava 8 anos nos Estados Unidos, já tinha feito aula particular, aulas em escolas lá, aulas com professores nativos e ainda sentia dificuldade, tinha lacunas de aprendizagem em coisas específicas. E por que é que isso acontece? Porque como nós somos falantes de português como primeira língua, a gente estrutura não só a nossa maneira maneira de nos comunicar, mas também nossa maneira de pensar e entender a linguagem de acordo com o português. Então é super importante que quando você esteja aprendendo um outro idioma, isso seja levado em consideração. E é exatamente isso que eu faço no intensivo. Eu uso toda a bagagem linguística que você já traz do português. Aproveito tudo que é aproveitável para o inglês e pode não parecer, mas é muita coisa. E claro, vou adicionando as informações novas para que você vá então construindo seu conhecimento a partir daquilo que você já sabe, porque é assim que a gente aprende, adicionando novas camadas, novos elementos e novas descobertas àquilo que a gente já sabe e já domina. Se você também quer aprender inglês de uma vez por todas, acabar com aquelas lacunas de aprendizagem, especialmente se você já começou e parou várias vezes, não fique de fora da próxima turma do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que abre já já. Se eu fosse você, já entrava na lista de espera lá no www.intensivo.teachermilena.com para já ficar sabendo mais sobre esse curso que ainda por cima te oferece 30 dias de garantia incondicional. Então, ó, visita lá www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Don't Stop the Music bem bonito. E eu já te adianto o seguinte: essa música não é uma música que tenha muitas palavras difíceis de ser pronunciadas, tá? O grande desafio dela é a velocidade. Até por se tratar de uma música dançante, a música é rápida e as frases são muito ligadas umas nas outras. É difícil até de respirar, então já é um desafio até para quem vai cantar, né, independente da questão do idioma, por ter poucos pontos de respiração. Já deixo uma dica aqui, se você curte essa música, é de uma versão muito bacana também, eu particularmente adoro, que é a versão do Jamie Cullum, pianista e cantor, e compositor também, porque ele fez uma versão bem bacana, que ainda é dançante, bem gostosa de dançar, inclusive, só que um pouco mais lenta, tá? Então, é interessante, se você tiver dificuldade com a velocidade da música, conferir essa versão do Jamie Cullum. E mesmo que você não tenha, confira, porque vale super a pena. Começando então, it's getting late. Então aqui, olha, rarara, no getting, sem novidade, late. O E final não é pronunciado, por isso tá pintadinho de cinza, você termina o som nesse T, consoante oclusiva, tá? Late. I'm making my way over to my favorite place. Então, ó, I'm making my way over to my favorite place. Percebe que é tudo muito ligado? Não tem pausa, tá? Mas a única palavra aí que é um pouquinho mais difícil no sentido de não ser muito intuitiva, sorry, é o favorite, né? Porque a gente vê favorite, pensa que favorite, mas não é, favorite, favorite. Você pode ignorar o O completamente, tentar juntar o V no R e depois o E final não é pronunciado, tá? Então, favorite, favorite, tá? Favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Então, olha, gotta, body, muito rarara, né? É interessante notar que no shake você nem ouve o K, né? Lembrando, consoantes oclusivas podem aparecer mais, menos ou nada. Como o E final de shake não é pronunciado, o último som seria o K, mas como o próximo som é do TH, então a gente já junta shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way, possible candidate. Bom, I wasn't looking for nobody, sem mistério aqui, when you looked my way. Aqui é interessante você reparar que você não vai fazer nenhum esforço para que esse looked soe no passado. Logo, a verdade é que ele não vai soar no passado, ok? Você vai ter when you looked my way, when you looked my way, when you looked my way, when you looked my way. Você vai pôr a língua lá no céu da boca para fazer esse D, tá? Você não vai ignorar que looked tá no passado. Só que você não vai fazer looked my way, tá? Então você vai perceber que esse D, assim, a língua encostou no céu da boca, já encerrou o som e você já tá levando o lábio inferior para encontrar o lábio superior para o mai. Então, olha, look my way. Vou fazer em câmera lenta. When you look my way, uhum. Possible candidate. Bom, Possible é uma palavra que tem a sílaba tônica na primeira sílaba, tá? Aqui na música ficou meio possible candidate. Ficou quase que com as três sílabas iguais, né? Possible, ou com a última um pouquinho mais forte. Mas a sílaba tônica normalmente é a primeira, ok? Atenção com esse final, B-L-E em inglês. Bull, tá? Possible candidate. Yeah. Let's practice. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Seguindo, e essa frase já entra logo depois daquele yeah, né? Yeah, who knew? Ok, então who knew? Who knew? That you'd be up here looking like you do. Também, sem mistério aqui, o único desafio é a quantidade de palavras que a gente tem em sequência sem pausa. That you'd be up here looking like you do. You're making staying over here impossible. Aqui mudou um pouquinho o ritmo, né? You're making staying over here impossible. Aqui é interessante você notar o seguinte. É, making terminaria com ing, assim como staying também termina com ing, né? Curiosamente, alguns verbos tiveram o G reduzido ali, né, tirado e colocado apóstrofo no lugar, que é uma indicação bastante informal, mais comum até em letra de música, né? Ao invés de NG e N apóstrofo, você já sabe que ele teria um G, mas como ele não é pronunciado, ele fica sendo substituído ali por um apóstrofo, tá? Mas isso não aconteceu com todos os verbos com a terminação ING da música. Então aqui eu coloquei exatamente como eu encontrei nas fontes oficiais, então making com apóstrofo, staying com ING. A pronúncia é exatamente igual, porque nos dois casos você não pronuncia o G, tá bem? E curiosamente, é justamente onde tem o G ali, no staying, que ela junta pelo N, no over, né? Já que a gente não vai pronunciar mesmo G, então staying over here impossible, ok? Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Então, I must say, sem nenhuma dificuldade aqui de pronúncia, né? A dificuldade é só reconhecer quando você nunca viu esse aima, né? Que é super informal mesmo, não é comum. E aura, tá? Essa aura, aura. Fica meio que um O mesmo, tá? Aura. So, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Let's practice. Yeah, who knew that you'd be up here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? Seguindo, do you know what you started? Aqui é bem interessante esse final, what you started. Você nem ouve o R do started, né? Porque a gente vai ter o rararã, então started, ok? Do you know what you started? I just came here to party. Então, I just came here to party, here to party. Muitas reduções, né? Here to party. But now you're rocking on the dance floor, acting naughty. Naughty. N-A-U-G-H-T-Y. So that can also be pronounced naughty, okay? In a more British style, naughty. But in American style, naughty. Mm-hmm. So, but now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. Percebe que não tem realmente dificuldade, né? A gente tem aqui os padrões de pronúncia, rararã, né? Sempre marcadinho de azul claro. As consoantes oclusivas ali que a gente não vai pronunciar, né? Então, hand in hand. O primeiro hand eu já junto no in, hand in. O segundo, hand, eu não preciso fazer a questão hand, hand, tá? Hand in hand, chest to chest. Eu já sigo para o próximo verso. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. Let's practice. Do you know what you started? I just came here to party, but now you're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now you're face to face. I wanna take you away. Let's get there. E aí chegamos no refrão. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. Ok, então aqui a dificuldade é mais essa questão rítmica mesmo, né? De ir juntando tudo. I just can't refuse it. Refuse, atenção à pronúncia dessa letra U, tá? Aquela U. Então, I just can't refuse it. Like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Tá? Lembrando, na primeira vez que passa o refrão, só uma vez, please don't stop the, e já vai para please don't stop the music, repete tudo de novo, e aí no finalzinho duas vezes, please don't stop the, até resolver, please don't stop the music. Let's practice. I wanna take you away, let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. Right? E aí, o último trechinho inédito, antes de repetir partes que já vimos. Baby, are you ready? Cause it's getting close. Sem mistério aqui, né? Baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? Passion, atenção à pronúncia dessa palavra, porque a escrita dela nos faz pensar em espanhol, né? Passion, mas é passion, passion. Atenção que a gente nem pronuncia esse O mesmo, tá? Não é passion, nem passion, é passion, shen, tá? Então, don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Ok? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, e aí daqui volta pra do you know what you started? I just came here to party. Depois o refrão, ok? Baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what you started? I just came here to party. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi a última aula da 13ª temporada aqui da série Aprenda Inglês com Música. Já são 273 aulas completas e gratuitas para você. Pode maratonar o canal do YouTube ou o podcast. Todas as aulas estão disponíveis lá, assim como todos os PDFs estão disponíveis gratuitamente na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer seu cadastro. O link está aí na descrição dessa aula. Lembrando, é claro, que você também pode apoiar esse projeto gratuito de educação comprando os super pacotões. Atualmente você pode comprar o Super Sexteto mais um, que são todas as 13 temporadas aqui da série. E pode também, claro, fazer uma contribuição pelo Pix, que está aparecendo aí na sua tela agora, de qualquer valor, alright? E claro, todo fim de temporada é um marco importante, né? Afinal, são 21 semanas seguidas, né? Cada temporada, 21 aulas. Então, é super importante para a gente agradecer a você que está aí acompanhando essas aulas, seja desde o início da temporada ou para quem está chegando agora também. Muito obrigada pela sua presença e não deixe de ver as aulas anteriores, tem muito sucesso. Lembrem que vocês sempre podem buscar também lá na lupa do canal Teacher Milena no YouTube ou até na lupa geral, é só colocar Teacher Milena e o nome da música. Se a música já estiver na série, ela vai aparecer para você. Então aproveitem que tem muito conteúdo e ele é sempre, sempre, sempre produzido com muito capricho e com muito carinho. É claro que eu agradeço também ao Arley, my dear husband, que vocês não veem, mas que é o meu parceiro em todas as empreitas, em todas as atividades, e tá sempre aqui nos bastidores da série Aprenda Inglês com Música. Esse é um projeto familiar, é um projeto de duo, é realmente a gente que faz tudo aqui. Então, por isso mesmo é tão bacana essa troca, porque a gente se sente muito pertinho de vocês e a gente adora realmente quando vocês comentam, a gente curte ler, se conectar, reconhecer nomes. E, aliás, vou te pedir um favor extra hoje. Deixa um comentário para mim contando duas coisas. De onde você é ou onde você mora agora. Não precisa ser de onde você é, mas de onde você me assiste, ok? E há quanto tempo, mais ou menos, você segue a série Aprenda Inglês com Música? Você pode lembrar ou da época, ou do ano, ou da temporada, ok? Vai ser muito bacana saber quem tá por aí agora, nesse momento, e desde quando, e onde está. Alright? Então, muito obrigada. Não deixem de comentar, vou curtir muito ler os comentários de vocês. Obrigada pela audiência. Fiquem aí ligados para saber sobre a 14ª temporada. Quem está na Biblioteca Aprenda Inglês com Música já recebe newsletter, então já fica sabendo sempre de todas as notícias, ok? E claro, muito em breve teremos turma nova do Intensivo, então se você está buscando um curso de inglês que realmente faça a diferença na sua vida, não deixa de dar uma olhadinha, já entra lá na lista de espera, tá? É sem compromisso nenhum, é somente para você me avisar que você quer receber os informativos e aí você vai receber no seu e-mail os informativos sobre o curso. Alright? Muito obrigada, foi um prazer fazer essa temporada para você e a gente se vê na 14ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing! 1, 2, 3... It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah, who knew that you'd be up here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party. But now you're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Oh, do you know what you started? I just came here to party. But now you're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, chest to chest, and now you're face to face. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. Mama say, mama sa, mama cosa. Please don't stop the music. Mama say, mama sa, mama cosa. Mama say, mama sa. Please don't stop the music.